no pleno gozo da democracia, no Estado Democrático de Direito, sob o manto soberano da Constituição Federal, em observância às leis estaduais e municipais e do regimento interno desta Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Demerval Lobão, no dia 21 de agosto de 2019. Esteja em discussão e votação a ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de agosto de 2019. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Determina ao primeiro secretário, vereador César Alexandre, que proceda a leitura da ordem do dia e as presenças dos novos colegas e ausências.
Boa noite. Queria saudar a mesa aqui em nome do nosso presidente em exercício, vereador Deildo Alves, já que o vereador Mavius Feloso, presidente, ele está com problema de saúde e não pôde vir. Queria registrar aqui a presença do vereador Francisco Vilarinho, do vereador Ernesto Rossi, vereador José Leite, vereador Deildo Alves, vereador José Ayrton, e justificar a ausência da vereadora Fernanda Pessoa, que está com a criança internada no hospital do Monte Castelo e não teve condição de vir a tempo à sessão. E também registrar, justificar a ausência do vereador Antônio Frazão. Lido, senhor presidente. Registrar também a presença do nosso amigo Bruno.
Como não teve inscrição para falar ali na nossa recepção, ninguém se inscreveu, a gente convida, deixa o uso da palavra aberto, quem quiser se pronunciar ali na tribuna. Convido à tribuna o vereador José Leite.
Boa noite. Saudar nosso presidente interino aí, vereador Deildo Alves, os demais nobres colegas, a presença do Bruno como ouvinte. Só passando aqui, meus amigos, para registrar que no último domingo tivemos a entrega na feira do mercado público, das barracas, né, num convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Demerval Lobão, Banco do Brasil e a Cáritas, e que foi de grande importância para os nossos feirantes receber aquela barraca apropriada para a venda dos produtos da agricultura. E que parabenizar também a ação do Executivo, no nome do prefeito Júnior Carvalho, a iniciativa, porque, como foi falado lá pelo superintendente do banco e pelo representante da Cáritas, Demerval Lobão e Castelo do Piauí foram os únicos dois municípios contemplados com esse projeto, né, de grande importância para o município, para o desenvolvimento do setor primário, com a venda dos produtos que vêm do campo e que servirá também para que outras pessoas que não tinham onde vender seus produtos pudessem ter uma renda a mais, né, para subsistência da família. Nobre secretário do Dr. Evandro Abreu, está de parabéns, Evandro Aragão, né, que lutou junto aí com os demais membros da secretaria dele, para que o último domingo nós tivéssemos essa benfeitoria no nosso município. E Demerval Lobão só teve a ganhar. Acredito que todo mundo que passou no domingo viu a feira daquela forma organizada, parabenizou e elogiou como é que ficou o espaço, bem distribuído, bem organizado, e que com certeza servirá de espelho para os demais municípios circunvizinhos do Médio Parnaíba, e quem passar, o turismo que for passar aí pela cidade, vai observar a organização e a limpeza da área.
Vereador Leite, me permita uma parte.
Com certeza, vereador.
Eu não estava aqui na sede do município no domingo, eu estava lá no meu sítio com a minha família, mas eu soube aí, eu recebi o convite, né? Sim, secretário de Comunicação, Miri Souza, mandou o convite para mim, E eu não pude vir estar presente, mas eu soube que estava muito bonita a revitalização da feira aqui do nosso município. Muita gente aplaudiu a maneira como foi feita a ornamentação lá, a organização lá do evento. Então, eu queria parabenizar também o prefeito Júnior Carvalho pela iniciativa, a Secretaria de
Desenvolvimento Agrário e Abastecimento.
Né? Louvável e aplaudir aqui essas ações do governo do município.
Com certeza. E ficou lá dito, acho que o novo vereador Deído Alves e o Ernesto puderam estar presentes lá no momento. O superintendente do Banco do Brasil deixou lá a doação daquele mini palco, né? Que nas próximas feiras possam movimentar, colocando até uma própria banda para animar. Foi bem diferente, né? Atraiu muita gente, não só para os curiosos para ver, mas para frequentar mesmo, consumir os produtos que lá estavam sendo vendidos. E, como já falou, o delegado, o vereador César já falou, parabenizar a gestão pelo compromisso e sempre estar buscando o que for de melhor para a nossa população. Boa noite.
Convido à tribuna o vereador Francis Lopes.
Quero saudar aqui o Bruno, né? Está aqui assistindo a sessão. Santíssimo senhor presidente em exercício, Deído Alves, demais vereadores. A semana passada, o vereador Zé Itão esteve presente. Aí a gente teve uma discussão aqui sobre a possibilidade de se implantar no município um orçamento impositivo, né? Eu estive fazendo algumas pesquisas aí, inclusive essa é uma proposição do vereador Ernesto, desde o ano passado que ele fala nisso, né? E eu tive fazendo algumas pesquisas aí acerca do assunto e vi que não existe nenhum impedimento da gente fazer isso aqui em Demerval Lobão. Certo? Até perguntei para o Honório agora quanto é que tinha sido a receita corrente líquida do ano passado, do orçamento, e ele falou que era em torno de 36 milhões. Né? Então, pela emenda constitucional número 86, de 2015, que estabeleceu esse orçamento impositivo, né, no Congresso Nacional, né, então estabelece que 1,2% da receita corrente líquida do orçamento é destinado para as emendas dos parlamentares. Então, se a gente for calcular que no ano passado nós tivemos um orçamento, uma receita corrente líquida de 36 milhões, vezes 1,2%, então a gente teria aqui quase 400 mil reais para a gente apresentar emenda no orçamento, né? A gente poderia, de fato, a Câmara poderia propor alguma coisa aqui no município, né? Em cima desse valor de 400 mil, que seria uma realização de todos os vereadores, né? Lógico que não daria para cada vereador fazer uma proposição, porque a gente teria que dividir esse valor por 9, né? Aí eu peguei uma minuta de uma lei de um município aí de São Paulo, e eu tenho uma... já pedi para a Pauliana para fazer um apanhado na Câmara Municipal de Teresina lá, para a gente ficar bem embasado com relação a isso, e ver também se esse ano a gente ainda pode incluir isso no orçamento, né? Já que eu não sei se poderia ser possível, porque a LDO já foi votada, né? A LDO foi votada. Acho que, não sei se isso teria que ter sido colocado na LDO, né, para depois a gente apresentar no orçamento. Né? Mas é isso aí. Essa proposição seria uma forma da gente valorizar a Câmara Municipal, o trabalho do vereador. Então, eu queria falar aqui o seguinte, que eu queria até... Viu, presidente? Queria até... passar essa minutazinha aqui para vossa excelência passar para a assessoria jurídica para ela fazer as adequações direitinho e colocar aqui o nome dos nove vereadores na proposição, certo?
Tá ok, vereador.
Viu? E também solicitar da assessoria jurídica para ver se a gente pode fazer essa inclusão nesse orçamento, porque a gente já efetivava isso no próximo ano, né? Aplicava isso já no próximo ano, né? Então, É mais ou menos isso aí, viu,
vereador presidente? Francite, é importante, né, essa colocação dele aí. Agora, a gente teve, eu tive dando uma pesquisada também, pode ser colocado até no LOAS, antes de votar, só que a gente tem que correr quanto tempo, porque tá bem perto de terminar lá o projeto para eles enviarem para cá. Só tem até o dia 30, né, Honório? E assim, nessa outra questão do requerimento para em a parte, né? No caso dessa lei que a gente quer votar, para votar os projetos com o recurso daqui, eu acho também que tem que correr contra o tempo, porque eu acredito que para ser votado agora só utilizaria no próximo ano. Mas o tempo está curto.
Não, mas é o seguinte, a gente, o presidente entrega para a assessoria jurídica da Câmara, na próxima sessão a gente já apresenta, e eu acho que como é
bota em caráter de urgência, gente.
Não, é porque poder... a proposição é assim, na verdade você vai acrescentar um artigo, viu, vereador Leite? Você vai acrescentar um artigo na lei orgânica. Não precisa da sanção do executivo. A gente aprova aqui em dois turnos, né? No caso aí, né? São duas votações, que é uma alteração da lei orgânica, né? E a gente já a gente pode até fazer uma sessãozinha extra.
Pode fazer uma extra, é.
Para aprovar. E se fosse possível, a gente colocaria logo na LOA desse ano. Certo? Agora, desses 1,2% do orçamento, só tem uma restrição. A metade desse valor, ele tem que ser destinado à aplicação na saúde, né? E com a vedação, que você não pode colocar para pagamento de salário, nem de encargos.
Poderia fazer nós vereadores se reunir, fazer um diagnóstico do que seria mais importante para a saúde, e aí apresentava aquele projeto com aquele recurso X. E os outros valores...
Aí vamos supor, vereador Leite, que dê 400 mil. R$200 mil você aplica... em algum projeto na área de saúde.
Sim.
E os outros 200 mil, vamos supor assim, pô, 200 mil dá para você fazer comprar duas academias popular para você colocar em algum lugar aí, alguma coisa desse tipo aí, né? Mas só que essa questão aí da aplicação, nós vamos discutir com os novos vereadores.
Fazer o diagnóstico.
Porque a gente tem que fazer um projeto só. Viu? Pois é isso aí. Obrigado.
Convido à tribuna o vereador José Ayrton.
Boa noite, senhoras e senhores, público aqui presente. Senhor presidente, obrigado aí por me conceder essa parte, né? E os senhores vereadores, quero aqui falar da questão do mercado público, né? Eu não fui convidado também, né? Mas eu vejo o mercado como se fosse... o mercado, eu faço a referência à feira de Demerval Lobão, né? Que a feira de Demerval Lobão, do Morrinho, chamado, nós fomos a CEASA de Teresina há muito tempo, né? Ao derredor aqui de Demerval Lobão, a nossa feira era famosa, Teresina, essa região aí do Chapadinha, essa outra cidade aqui próxima, que circunvizinha aqui, até Monsenhor Gil participava da feira de Morrinhos. Então, vejo com muita alegria a organização da feira, certo? Eu acho que tem que se organizar, tem que se lutar por esses feirantes. E a gente já, há algum tempo, já levantou essa bandeira aqui. Nós questionamos, por exemplo, no meu primeiro mandato, a questão da cobrança de taxa elevada. Não sei como é que está as taxas, porque naquela época se questionava que os feirantes pegavam os produtos, compravam os produtos na CEASA e vinham fazer a venda aqui em Demerval Lobão, né? E a taxa se tornava... Foi até motivo de discussão na casa, na época. E esse vereador aqui, que vos fala, colocou um requerimento pedindo a presença do secretário infraestrutura, não, de agricultura, né, que é, atualmente continua sendo doutor Evandro, mas com o intuito de melhorar essa situação da feira de Demerval Lobão. Certo? Porque eu acho um fator econômico importantíssimo para o nosso município. Essa feira revitalizada, essa feira melhorada, é de suma importância para o nosso município. E aí quero me propor aqui, no dia que precisar de uma banda de música, de uma, a gente tem o pagode do Mama na Égua, que nós já reverenciamos a feira de Demerval Lobão, certo? Porque a feira mora dentro do coração de todo demervalense, é a chamada Feira de Morrinhos. A outra questão, senhor presidente e senhores vereadores, é a questão do orçamento impositivo, né? É democrático, é lei nacional, é isso? Desde 2015, se eu não me engano. O que eu acho é que tem que se adequar dentro do município e ver se o município não questiona essa questão de repassar essas verbas, né? Porque vai repassar para os vereadores ou não? Como é que é? Concedo uma parte aí, nobre vereador.
Pelo que eu entendi, vereador Zé Ayrton, nós vamos colocar na lei orçamentária a emenda, as emendas, né? Destinando para alguma coisa nesse sentido aí, né, vereador Leite? Exatamente. Direcionando. Esse dinheiro não vem para a Câmara.
Não, tudo bem, mas vem direcionado para um requerimento de cada um de nós, vereadores. Então, cada um de nós, o que eu estou entendendo, eu não tenho conhecimento de fato. O que eu entendo, que eu ouvi falar, é o seguinte: cada vereador, nós somos 9 vereadores. Esse valor X é dividido para os 9 vereadores. Então, o vereador, vamos supor que seja R$5.000 para cada vereador. São 9, 9 vezes 5. Ah, R$45.000. Só um momento, só para a gente ver a ideia aqui, o pensamento. R$45.000. R$5.000 é destinado para o requerimento do vereador, claro que direcionado à saúde, direcionado, não sei, à infraestrutura, à educação, e o vereador vai apontar onde esses R$5.000 vai ser aplicado, certo? Com fiscalização, com tudo organizado, para você mostrar que foi gasto os R$5.000 na localidade onde o vereador tem uma certa predominância política, que é isso, onde alguém te pede, né? O vereador é votado num determinado bairro, onde a população, o grupo lá do bairro, vai te pedir: vereador, eu queria que calçasse essa rua X, certo? E aí a gente vai destinar, o vereador tem o direito, o direito adquirido para destinar aquela verba e calçar aquela rua. Não é isso? Eu entendo que seria mais ou menos isso. Diga aí, nobre
vereador. Esse projeto do orçamento impositivo, eu acompanho o trabalho de outras câmaras e já há cerca de um ano e meio eu venho dando ideia para os demais pares, para a mesa diretora, que seria uma coisa que daria autonomia para o trabalho do vereador, por mais que seja um valor pequeno, só que ajudaria o vereador a solucionar os problemas da população. Quem ganha é o munícipe. Esse projeto já existe, é a âmbito nacional, foi proposto pelo pastor Isidoro, que é um deputado federal da Bahia, em 2015, e que é esse orçamento impositivo, o dinheiro não vem para a Câmara, nós vamos indicar dentro do orçamento o que vai ser feito. Aí que vai uma ideia de comum acordo dos nobres pares. Pelos cálculos preliminares que eu fiz, dá em torno de R$42.000 por mês. E o que a gente podia fazer? A gente podia destinar um mês para cada vereador. E desse valor, a metade tem que ser destinado para o Sistema Único de Saúde, o SUS.
E o resto você pode ele só não pode ser usado para verba de custeio, pagamento de pessoal, material de consumo. Ele pode ser usado para uma sarjeta. Os vereadores podem se reunir, pessoal, vamos usar a verba de custeio desse ano, vamos dar um carro para a saúde, vamos ajudar na reforma de um posto de saúde, vamos fazer uma praça. E quem ganha com tudo isso, vereador, é os munícipes.
Não, eu entendi, vereador. Só um momento, só para... Eu entendi e lembro da época que a lei foi aprovada. A questão é o seguinte, é que para se implantar no município, a gente tem que estar diretamente, certo? Conectado com a administração pública do município, para se passar. Porque se não for assim, aí a gente vai ter que ir atrás do retroativo. Porque é que a gente não criou isso antes? Criou não, porque nós tínhamos a obrigação de já ter criado isso no município. Porque é democrático e é de direito, certo? A gente, em nenhum momento, se posiciona contra. O problema que está acontecendo é que nós não temos, eu, pelo menos, eu acho aqui, que eu não estou tendo o conhecimento específico de como ser distribuído essa verba, certo? Que ela é criada dentro do município, é direcionado, e aí o projeto nosso é que vai direcionar isso. Diga aí.
Vereador, só tem que ser feito uma emenda na lei orgânica para a gente poder ter essa verba. Na verdade, a Câmara Municipal de Demerval Lobão tem uma inconformidade com a lei em âmbito nacional. Por quê? Porque a verba impositiva para vereador ela tem caráter de lei. Nós já tínhamos que ter implantado. E o nome já é autoexplicativo, vereador. É verba impositiva.
Impositiva, concordo com você. Mas é claro, eu estou concordando em gênero, número e grau. Eu só estou querendo mostrar que o projeto, se existe, se tem como nós fazemos o projeto tem que ter direcionado cada verba para cada vereador fazer a disposição dessa verba, certo?
Não, quando eu falei aí, vereador Zé, fazendo um cálculo baseado na receita corrente líquida do ano passado, que o Honório me passou, que foi em torno de 36 milhões, aí você calcula 1,2%, que é o valor que é destinado às emendas, estaria em torno de R$400 mil, né? Aí eu falei assim, vamos fazer junto, porque se a gente for dividir 400 mil, tirar 50% do SUS, vai sobrar 200 mil. Aí você dividir para nove vereadores, vai dar 20 mil para você apresentar uma proposta de se fazer alguma coisa no município. 20 mil não dá. Então, poderia se fazer assim. Ou a gente pega os 200 mil reais, ou você pega os 200 mil reais, por exemplo, mais ou menos. Isso é uma suposição. Vamos dizer que dê 200 mil. Então, você vai apresentar um projeto, nós vamos apresentar um projeto, né, porque o dinheiro já está lá reservado no orçamento. Nós vamos apresentar um projeto, vai ter todo o trâmite esse projeto, né, de licitação, de tudo. Né? Exatamente. Exato. Aí vamos supor que aqui nós nos reunimos e decidimos, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 200 mil, e vamos tentar implantar três academias da terceira idade no município. Aí vamos destinar para o conjunto, vamos destinar para Boa Esperança, vamos para o centro, né? Três academias. Então vai ser feito um projeto, um processo licitatório, vai se empenhar, a prefeitura vai empenhar e vai executar. Nós não vamos pegar em dinheiro, mas aquele dinheiro está reservado, aquele dinheiro fica reservado para que os vereadores apresentem esses projetos aí, entendeu?
Esse é o projeto nosso que você está pensando em criar, né? Nós estamos pensando em criar. Mas o impositivo...
É o impositivo.
De Teresina não é assim, certo? Você sabe que não é assim. O impositivo lá é diferente. A verba do impositivo vem para cada vereador, não é todos os vereadores em si. Eu concordo com essa situação.
Vereador, só uma partezinha. Eu concordo com Vossa Excelência, mas também eu concordo com o vereador Francisco, que ele está falando a mesma língua, só que Vossa Excelência não entendeu ainda. É porque ele está falando que o valor é muito pequeno para fazer uma emenda.
Eu entendi.
Então que os vereadores se reunissem e apresentassem o seu projeto.
Claro, eu estou entendendo.
Só
vereador, um momento.
Vereador Zé,
deixa eu só concluir aqui. Deixa eu concluir só, e aí eu deixo para você falar. Eu entendi. O montante é grande, mas a divisão é pequena, certo? Então, não dá para dividir para 9 vereadores. Se for 400, dá 20 e pouco, não dá nem para fazer o banheiro, né, lá de casa. Então, não tem condição. Claro que aí nós vamos sentar, vamos ver qual é o local melhor para a Câmara de Vereadores. A gente faz, pronto, eu estou entendendo. Estou falando é que, no âmbito geral do projeto, ele é direcionado a cada vereador. Você entendeu? Individualmente.
Vereador Zé,
estou satisfeito.
Vereador Zé, só um momento aqui, ó. Ó, minha cunhada lá, a minha cunhada é vereadora lá em Teresina, lá. Ela tem dentro desse orçamento impositivo, ela tem 800 mil a 1 milhão, 800 mil a 1 milhão de reais. Só que esse dinheiro não vem para ela. Ela vai apresentar os projetos dela. Ó, prefeito, é o seguinte, eu tenho uma atuação na tabuleta. Tem uma atuação na tabuleta, porque ela tem muita atuação lá com negócio de sucata, de tudo assim. Então, eu vou apresentar aqui, eu quero o asfaltamento das ruas da tabuleta. Está entendendo? Então, ela vai pegar esses 800 mil e vai tentar direcionar para lá, entendeu? Dentro do orçamento. É assim que funciona.
Você me entendeu, né? Que isso aí eu entendi. Isso é normal.
Vereador Zé Ayrton, aí, essa questão do ele deu exemplo, as três academias. Nisso, tudo dando publicidade, que foi os vereadores X que implantaram,
claro,
direcionaram.
Claro, né, eu acho que todo vereador aqui quer o melhor para o município.
Com certeza. Aí vai dar, tranquilo, além da publicidade, vai trazer a melhoria para determinado bairro.
O que é que eu quero dizer? Que conte comigo, eu vou estar junto.
Nada, nome vereador. Queria aqui agradecer a presença de todos e informar que nós estamos dando um passo importante, né? Estamos iniciando uma discussão muito boa e... Quer ir, né? Dá aqui, convidar a tribuna o vereador Ernesto Rossi, fazer uso da palavra.
Quero saudar a toda a mesa em nome do presidente exercício, vereador Daildo Alves, saudar os presentes em nome do nosso amigo Bruno. Presidente, uma curiosidade que a gente não abordou na nossa discussão é que, após o envio do projeto, caso haja uma negativa de impossibilidade de execução, tem que ser devidamente justificado e discutido com a mesa diretora. Eu não sei se o nobre vereador doutor José Leite, que é um entusiasta do assunto, o nobre vereador Francisco Vilarinho, se eles viram essa parte do projeto, que quando você indica uma emenda impositiva, se houver impossibilidade de execução, tem que ser comunicado e explicado para a mesa diretora. De certa forma, além dessa emenda impositiva, eu entendi sua preocupação, vereador Zé, da não execução do que aqui proposto, do que aqui foi proposto. Só que essa emenda impositiva, ela já tem inúmeros mecanismos exatamente para evitar isso. A gente pega um prefeito na próxima gestão que não comungue com a Câmara, e não queira executar, como a gente está vendo com o prefeito de Teresina, a discussão nas mídias sociais dos vereadores com ele, que culminou na reeleição do Jeová, a questão da discussão da liberação das emendas impositivas, só que tem que ser uma coisa devidamente noticiada. Essa negativa tem que ser devidamente noticiada e volta para casa.
E tem uns prazos também para
dar justificativa. Tem uns prazos de execução, exatamente.
Exatamente.
E outra bandeira que eu venho defendendo, vereador, há
há mais de um ano é a criação de comissões de frentes legislativas nessa casa, coisa que já tem várias outras câmaras e que a gente aqui ainda não trouxe essa inovação. É, há mais de um ano eu venho discutindo com os nobres colegas sobre a questão da emenda impositiva, e uma outra sugestão que eu dou para a mesa diretora é essa questão de criação de comissões temáticas de trabalho, que hoje nós temos comissões aqui permanentes, mas elas são para matérias legislativas, não comissões de não frentes parlamentares, que são coisas que ocorrem nas outras câmaras. E uma frente parlamentar, a gente poderia criar em vários setores, de infraestrutura, de Constituição e Justiça, de educação, segurança, de saúde, inúmeros temas. E quem ganha com tudo isso não é só fortalecer a nossa vereança, a segurança, não é só... Quem ganha com tudo isso não é só a vereança, não é só os nobres pares, não são os meus eleitores, os seus eleitores. Quem vai ganhar com tudo isso é a população de Demerval Lobão, são os munícipes. E, de certa forma, para quebrar o paradigma que o vereador é inerte aos problemas da população.
Vossa Excelência pode até requerer aí a assessoria jurídica.
Tem que ser a mesa diretora, presidente.
A mesa diretora, né? Porque eu acho que isso basta uma alteraçãozinha na lei orgânica, né?
Não, acho que não é lei orgânica, não, Leite. No regimento interno? É no regimento.
No regimento interno, né? Mas pronto. Lá tem as comissões que pode ter na Câmara, você acrescenta algumas.
Não,
aí.
Lá é comissão temática. A gente, para poder mudar o regimento, tinha que ser frente parlamentar. Agora é uma coisa que tem que ser sentada, tem que ser discutida. A gente tem que ser aprimorada, porque não é só criar, é fazer funcionar. E eu sei, eu, como membro desse poder legislativo, como amigo pessoal da maioria dos vereadores, eu sei da boa vontade, do interesse em brigar por melhorias para Demerval Lobão, que todos vocês têm. E eu tenho certeza que ninguém vai se opor à criação da frente parlamentar, não. Agora, teria que ser uma coisa que a gente tem que organizar para poder... E que quem vai ganhar é o povo de Demerval Lobão. E a gente, como vereador, a gente está aqui exatamente para isso, para tentar trazer melhorias para o nosso município. E eu acho que a maior inovação da Câmara nos últimos tempos seria essa. Essa criação de frentes vai dar muita visibilidade para o trabalho parlamentar. A gente vai botar a nossa função de fiscalização. Além disso, a gente vai melhorar. E quem ganha com tudo isso, vereador, é a população. Eu acho que é isso que a gente tem que, vereador, enxergar.
Vereador, me conceda uma parte. Como diria o ex-vereador Valdecia, é salutar esse questionamento nosso aqui, e um questionamento de avançar realmente. E você está de parabéns colocando isso. A grande problemática nossa é que nós somos um número pequeno, né, de 9 vereadores, onde, por exemplo, numa Câmara de Teresina, que tem 29 vereadores, aí você pode fazer uma comissão, né, uma frente parlamentar em cada área de 3, 4, 5 vereadores. Nós aqui nós vamos ter que fazer essa frente parlamentar de 2, vereador de 1, e aí, mas é importante... Você pode citar aqui, por exemplo, vamos colocar 2 vereadores na parte da segurança, 2 vereadores na parte da saúde, né? Dois vereadores na parte da infraestrutura.
Na assistente social.
Na assistente social.
E essa frente parlamentar ser de caráter permanente nesta casa. Para todo início de biênio, esses vereadores serem indicados.
Pois nesse caso. Pode ser. Aí, já coloca, né, dentro dessas comissões. Mas pronto, faz o diagnóstico. Pronto.
E essa inovação, vereador, dá muita força para o... dá muita voz para o vereador. Eu não sei se Vossa Excelência recorda que em 2017 a gente pediu uma audiência pública onde eu fui o autor, o senhor foi o coautor, com a Jaspisa, que inclusive no meu bairro, a gente já, no meu bairro ali nas adjacências, nós já estamos há 15 dias sem água e a gente não tem essa resposta do poder público.
É provocar de novo. Tem que provocar de novo, pedir uma audiência pública, como a gente pediu da segurança pública, como a gente pediu aqui da Gespisa, da Eletrobras. Então tem que brigar, vereador, é para isso.
A gente tem uma inconstância do serviço público de distribuição de água no município de Demerval Lobão há vários anos. E é um problema que ele é resolvido sempre de forma provisória, mas que sempre volta a acontecer, que é recorrente.
Pois vamos aproveitar agora que você está aí na tribuna e fazer o requerimento pedindo a audiência pública.
Não tem número suficiente de vereadores.
Hã? Então deixa... Pois deixa... Não, ele quer já convocar, pedir um requerimento para trazer o pessoal da Gespis aqui, né? Saber o que está ocorrendo.
Pois, presidente, eu faço um requerimento verbal pedindo audiência pública com um representante da Gespis em Demerval Lobão. Há 2 meses atrás, circulou nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, aquele, eu não sei se você ouviu, presidente, a questão dos fios que caíram ali próximo ao Domingo Alves da Costa, que passaram quase 10 horas botando em risco os transeuntes, a população que passava. E também, pois...
Novo vereador Ernesto, tem a questão daquele projeto que foi votado nesta casa, foi até proposto por mim.
Da autoria da Vossa Excelência, de não ter corte nas sextas-feiras.
Não pode cortar na sexta-feira, véspera de feriado, sábado, domingo, entendeu? Que é a questão do princípio da saúde pública, né? Da questão de você não...
Vereador, e mesmo sendo votado nessa casa, eles terem sido devidamente notificados, eu ainda soube notícias que houveram cortes.
Houveram cortes, mas existem processos judiciais ajuizados, viu? E eles estão bem... Já teve até sentença de algum deles. Então, é lei, meu amigo. Tem que cumprir. Sim, não, com certeza.
Vereador, o senhor que é um operador do direito, o... nosso presidente em exercício, o vereador César Alexandre, que é bacharel, eu que sou um futuro operador do direito, a gente sabe que processo judicial é muito moroso e que ele é a título de reparação. Ele é a título de reparação, que não vai pagar o constrangimento, o final de semana sem luz... Por isso que eu acho que é interessante realmente a gente chamar a Eletrobras para audiência pública também e que desta vez eles sejam notificados e que eles venham, que é o que eu espero, que não aconteceu, excelente vereador, na última vez que nós propomos a audiência pública, que eles venham para que a população engrosse o couro junto com os vereadores, porque é um problema que está afligindo a todo mundo. É um pro. Obrigado, boa noite.
Visto aqui o pedido dos novos vereadores, né, da questão das audiências, a gente informa o secretário para oficiar os dois órgãos a tentar marcar uma data. A gente está marcando essas. Todos. É junto, que é os dois órgãos mesmo que são... Faz assim. Então a gente agradece. A gente agradece a presença dos novos colegas vereadores, do Bruno aqui também, que se faz presente aqui na nossa sessão, sempre que pode estar vindo. E declaro encerrados os trabalhos da 15ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Demerval Lobão, no dia 21 de agosto de 2019. Boa noite a todos. Temos uma reunião ali na sala, viu?